Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alimentação como forma de evitar doenças. E não é apenas escolher bem os alimentos, mas a quantidade também faz diferença. E para trazer mais orientações para a gente, nós convidamos a nutricionista Fabrícia Padilha. Fabrícia é mestre em nutrição e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, Fabrícia. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês essa tarde.
Prazer todo nosso tê-la com a gente aqui no nosso consultório. E nosso outro convidado é o médico nutrólogo Dr. Diego Augusto. Dr. Diego é especialista em nutrologia esportiva, é professor de pós-graduação em nutrologia e nutrologia esportiva da Verbo.med e atende no empresarial Rio Mar. Doutor Diego, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Eu que agradeço o convite, mais uma vez, obrigado.
Nós que agradecemos também tê-lo com a gente de novo aqui no nosso consultório. E já quero convidar todos os ouvintes também a participarem com a gente. Você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas pelo painel interativo, no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode participar enviando suas mensagens de texto ou gravando áudio e enviando para a gente. O número do WhatsApp é o 99147-8520, ou se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente com o Dr. Diego e também com a Fabrícia Padilha. Dr. Diego, a gente sempre fala muito essa questão da alimentação, que é importante manter uma boa alimentação, mas o que é de fato uma boa alimentação? É só comidas frescas, frutas, verduras, como as pessoas acham que é, ou outros alimentos também são muito importantes na nossa dieta do dia a dia e que a gente não pode desprezar?
Muito importante esse conceito de boa alimentação. Eu costumo dizer que aqui no consultório muitas pessoas chegam dizendo que eu me alimento de fontes saudáveis e não consigo atingir meu objetivo, seja emagrecer, hipertrofia. E aí a gente cai num conceito de, além da qualidade do alimento, da quantidade, né? Você precisa, não existe nenhum alimento mágico, acho que por conta das redes sociais, dos blogs, acreditou-se muito essa questão da substância milagrosa, e não existe, né? Cada substância, cada alimento, ele tem um potencial dentro do nosso corpo, e o ideal seria mesclar, tornar uma dieta mais equilibrada possível, contemplando o máximo de alimentos que tem seu potencial, seu potencial, suas propriedades, características, né? E não instituir uma substância, um alimento como sendo mais adequado. E voltando só para o conceito inicial, mais importante do que fazer a escolha correta do alimento, que é o mais importante, é equilibrar e colocar num contexto adequado para o teu objetivo.
Ô Fabrícia, tem gente que condena vários alimentos, né? Por exemplo, principalmente quando se tem envolvidas as massas. Se a gente for pensar aqui no pão, por exemplo, no macarrão, a gente vai ter muita gente que diz, ah, de jeito nenhum, não como, não é saudável, enfim. O que é, de fato, essa boa alimentação? Não dá para comer um pão, não dá para comer um macarrão, não dá para comer esses carboidratos nunca? Se a gente come, a gente já está com uma alimentação que não é saudável? É assim que a gente deve pensar?
Oi, Anne. Foi bem importante essa sua fala, porque hoje a gente está vivendo, né, na sociedade, um mundo que a gente pode chamar de terrorismo nutricional. As pessoas muitas vezes estão trazendo essa vivência, essa relação com a comida de uma forma de culpa, né? Ah, eu não posso, como você falou, não posso comer um pão, não posso comer um macarrão. Ah, mas eu gosto tanto de um pãozinho francês, mas eu não posso porque engorda. A gente tem que levar em consideração que a nossa alimentação, ela vem de um contexto, né, biopsicossocial. A gente não pode tratar o paciente só pelo pode ou não pode. Você pode comer tantos gramas de tal alimento, mas não pode comer isso. A gente precisa considerar que a alimentação, os alimentos, ele faz parte do nosso contexto social, cultural, religioso, se você for pensar direitinho, né, a alimentação, se você pensar em Páscoa, ceia de Natal, tudo envolve comida, então você precisa trabalhar com o indivíduo de uma forma que ele saiba se relacionar bem com essa comida, com a refeição. Então, quando você trabalha esse comportamento alimentar, que ele sabe fazer boas escolhas, ele conhece o alimento que ele está consumindo, ele sabe ler rótulos, essa relação com a comida, ela fica mais leve. Ele tem autonomia para escolher, né, o que vai fazer bem a ele, é o contexto que ele vive, principalmente agora no contexto que a gente está vivendo de alta dos alimentos, né? Então, a gente tem que considerar essa questão do custo também. Então, não podemos dizer simplesmente tratar um alimento só com pode ou não pode, engorda ou não engorda. Tudo vai depender de um contexto, de uma realidade, e essa realidade ela vai variar das diversas formas, né? E aí a gente precisa trazer esse indivíduo, esse paciente, entender, fazer uma escutativa para a gente poder adaptar essa alimentação, essa refeição para a realidade do paciente, e aí tudo vai fluir melhor. Quando você se alimenta bem, o peso, ele fica em segundo plano, ele é consequência de uma alimentação boa, natural, equilibrada, variada e harmônica que você tem no seu dia a dia, né? Se alimentar, ele é básico, mas ele vai muito além só do pode ou não pode. Então, a gente precisa tratar a alimentação de uma forma mais leve.
E nesse ponto que eu queria chegar, quando a gente fala de alimentação saudável, de uma boa alimentação, sempre tem um objetivo. Seja ele emagrecer, sim, por exemplo, seja ganhar massa muscular, como o doutor Diego também colocou, sempre a gente tem esse objetivo. Mas eu acho que o objetivo maior de todos é a gente ter saúde, prevenir doenças, né? E até o tema do consultório hoje é justamente isso, para a gente pensar de uma forma mais macro mesmo. A gente em casa vai se alimentar, procurar uma alimentação mais saudável, não só porque, eu vou engordar, não só porque, será que eu vou conseguir meu objetivo de ganhar massa se eu comer isso? Mas, eu tô comendo bem, tô comendo uma boa alimentação para ter saúde hoje e mais para frente também. E aí, nesse sentido, quais seriam os pilares, assim, de uma boa alimentação, Fabrícia? Seria justamente essa variedade, por exemplo, essa naturalidade e a variedade? Quais seriam os pilares que você poderia colocar de uma forma geral, pensando na saúde de todos?
Isso, perfeito, nessa sua colocação. E eu acho que o principal de tudo, quando a gente pensa na alimentação saudável e natural, tem uma frase assim que eu acho perfeita para isso, que é: desembale menos e descasque mais. Consuma alimentos mais naturais. A gente vive no Brasil numa diversidade gigantesca, né, de acesso a diversos alimentos. Considere alimentos da sua região, da safra. O da safra, além de ser mais saboroso, mais nutritivo, ele é, né, tem um custo mais acessível, é um alimento mais barato quando ele está dentro da safra. Então, você resgatar aqueles alimentos, né, da época da sua avó, que é tubérculos, raízes, inhame, macaxeira, batata doce, alimentos naturais, de forma equilibrada e variada, né? Está sempre variando essa alimentação, não está sempre um prato colorido. Comer diversos tipos de alimentos, tudo com harmonia e equilíbrio. Eu acho que harmonia e equilíbrio, né, podem ser duas palavras que também podem ajudar nesse processo para você ter uma alimentação mais natural e mais saudável.
Nada em excesso e também nada pouquinho demais, né, Fabrícia?
Exatamente.
Agora, doutor Diego, quais os tipos de doenças, por exemplo, que a gente pode evitar quando a gente segue essa boa alimentação, quando a gente segue essa naturalidade maior, essa variedade maior?
Então, várias doenças podem ser evitadas, né? Nós temos as doenças crônicas mais frequentes aqui no Brasil, né? Hipertensão arterial, diabetes, devido ao consumo inadequado, né, de sal, de cozinha, ou então de carboidratos, né, em excesso. É muito importante isso que a gente conversou, sobre se permitir também não fazer da dieta algo chato, né? Algo difícil. Eu costumo falar muito com os pacientes que dieta nada mais é do que um planejamento alimentar, né? Você não vai deixar de... Eu tenho um nutri que trabalha comigo, mas a gente sempre conversa junto em equipe disciplinar, que o paciente tem que tornar isso agradável, né? Fazer uma dieta significa ter um roteiro alimentar, né? E não somente a dieta, né? O paciente, ele tem que estar inserido no programa de exercícios físicos, a depender da individualidade dele, da adesão dele a essa prática de exercícios, é mais complexo, né? A alimentação, ela é muito... alimentação é um pilar fundamental para a qualidade de vida, para a saúde, mas existem outros pilares fundamentais que vão deixar o paciente em uma situação melhor do ponto de vista de saúde. Então, como você mesmo mencionou, várias doenças podem vir decorrentes de alimentação inadequada. Então, por exemplo, a hipertensão, diabetes, o paciente que ele é dislipidêmico, né? Algumas hipovitaminoses decorrentes da ingesta inadequada, né, de algumas substâncias, carências nutricionais. Então, é muito importante que o paciente ele seja acompanhado por um nutricionista, né, para o médico, nutricionista, para que seja investigada, para que seja investigado se laboratorialmente ele existe alguma deficiência, alguma carência para que seja suplementada, né? Então, o alimento ele é fundamental. Um planejamento alimentar adequado faz com que o paciente ele não precise gastar com suplementos desnecessários. Mas, em alguns casos, vai ser necessário, sim, né, entrar com suplementação para que algumas doenças sejam evitadas.
O senhor falou uma coisa muito importante que eu achei, a questão do sódio. Então, além de se preocupar com o alimento que você vai comer, por exemplo, quando Fabrícia fala descasque mais, desembale menos. Então, além de me preocupar com esse alimento, também a forma de preparo também vai me ajudar. Se eu não me preocupo com isso, eu posso... estou comendo algo muito saudável, mas estou colocando muito sal, por exemplo. Então, já não está tão saudável assim, né?
Na verdade, Fabrícia, para até complementar isso, mas os alimentos eles devem ser pouco salgados, né? A questão do alimento é muito individualizado isso. Então, o alimento ele tem que vir com pouco sal. E aí, é comum, você vai no restaurante, assim, eu costumo observar um pouco as mesas, e as pessoas abrem assim, né, e dando um sal na comida, e isso é péssimo, né? Existe um limite diário para você consumir de sal de cozinha, e aí você acaba desencadeando processos que vão culminar no quadro de hipertensão arterial, né, de médio e longo prazo. Então, muitas das doenças são evitáveis lá no comecinho, né, com um planejamento alimentar correto, com orientação correta, né, com prática de exercícios correta. Então, dá para a gente organizar isso e evitar que doenças sejam estabelecidas no futuro.
E ainda falando sobre o sódio, tem um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com a Universidade de Liverpool, no Reino Unido, que diz o seguinte, que a redução voluntária de sódio deverá prevenir mais de 180 mil novos diagnósticos de doenças cardiovasculares, justamente associadas à hipertensão, além de evitar mais de 2 mil mortes decorrentes dessas doenças e 12 mil mortes por outras causas também relacionadas ao excesso de sódio. Essas estimativas todas são feitas em um período de 20 anos e aí também essas estimativas são feitas em relação à diminuição do sódio em alimentos industrializados no Brasil. Porque já se há, né, essa preocupação em diminuir o sódio, mas o sódio ainda é muito grande nesses alimentos industrializados, por isso que a recomendação dos especialistas é que a gente consuma menos alimentos industrializados. Mas também não adianta nada o que a gente está falando. Você não consumir alimentos industrializados, mas também colocar muito sal em tudo. É preciso que a gente tenha esse ponderamento, tudo em equilíbrio, aí entra o equilíbrio que Fabrícia falou, né, Fabrícia? Esse é um ponto do equilíbrio, né?
Isso, Anne. E essa questão dos alimentos industrializados, quando a gente traz esse ponto da questão do sódio, é um dos pontos que a gente mais tem que trabalhar com o paciente. Nós somos uma população que temos hábito de consumir muito sódio, né? A recomendação é de 2 a 3 gramas por dia e a gente vê facilmente nos estudos recentes, dados mostrando que chega a ser até 12 gramas por dia, quando o consumo deve ser de 2 a 3. E aí, quando você vai ver, mas por que esse consumo tão alto? Tanto o sal de adição, né, na refeição, como também vindo dos alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, que a indústria de alimentos adiciona esse sódio, esse sal, como forma de conservar mais e aumentar essa vida de prateleira do produto. Então, isso a longo prazo, vai ser nocivo para a saúde, né, de quem tem esse hábito de consumir muito sódio, levando a uma hipertensão, levando a problemas cardiovasculares e outras consequências para a saúde, mas de uma forma muito silenciosa. E existem várias estratégias que você pode estar lançando mão no seu dia a dia para estar reduzindo esse consumo de sódio, né? O primeiro seria reduzir o consumo de alimentos industrializados, E também substituir temperos artificiais, esses pozinhos que você já compra pronto, ou aqueles tabletes que você já compra pronto no supermercado, está diminuindo esse consumo e aumentando o consumo de ervas, especiarias e temperos naturais que você compra em feiras livres ou desidratados, que dão muito sabor para o alimento e que você vai estar consumindo sódio junto e outras gorduras.
Tá certo, a gente teve aí um probleminha com a conexão da Fabrícia, a nutricionista que está com a gente hoje, mas deu para entender bem as estratégias, né? Algumas delas. Uma delas é diminuir o consumo de alimentos industrializados e a outra estratégia é diminuir esses temperos já prontos, que aí você encontra em tabletes, em saquinhos, e aí vai colocando, porque ali também tem muito sódio. São estratégias para você diminuir um pouquinho esse sal da sua comida. Ela diz para você usar outros temperos, porque mais naturais, porque vão dar sabor. A gente sabe que o sal, ele dá muito sabor à comida. Mas a gente precisa diminuir pela nossa saúde. Paulo do IPCEP está com a gente ao telefone. Paulo, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde a todos. Por gentileza, eu queria perguntar aos médicos, porque eu, bem dizer, um dia sim, um dia não, eu tomo um litro de água daquela água com gás. Sou viciado nessa água mesmo. Eu queria perguntar se esse sódio dessa água faz algum mal. Obrigado.
Obrigada, seu Paulo, pela sua pergunta. Doutor Diego, o senhor pode ajudar o seu Paulo?
Claro, posso sim. Paulo, não é isso?
Isso.
Paulo, então, existe uma coisa básica na medicina que a gente nunca deve ir para o lado do excesso, tá certo? Existem algumas pessoas que gostam de tomar água com gás. Não vai causar, de fato, nenhum efeito deletério negativo, né, de curto prazo, mas o ideal seria você realmente optar pela fonte saudável, né, água natural, e deixar para alguns momentos, né, eventualmente você fazer uso. Um litro de água com gás é uma grande sobrecarga aí, tá? Então, tenta escolher outras opções, tá bom?
Tá certo, tá respondido, então. Pode falar, doutor.
Só para explicar um pouquinho a mais a questão da água com gás, pode causar uma irritação gástrica, né? E alguns dos compostos que estão ali na água com gás são ácidos, né? E aí, ácido mais estômago, irritação, futuramente pode desencadear uma gastrite aí, tá?
Tá certo. Odair do Barro está com a gente também ao telefone. Odair, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores aí. Eu quero parabenizar, Anne, você hoje na televisão, né? E é fora de série, viu? O seu programa. Eu quero saber do doutor o seguinte. Dizem que a melhor alimentação durante o dia é a primeira, né? Por exemplo, estava no Mercado São José, o apresentador da TV Jornal, bateu aquele prato de cuscuz com guisado. Então, ele está cheio, a gente está cheio até final do ano. Qual é melhor, um prato de cuscuz daquele ou frutas? Muito obrigado.
Tá certo, Odair. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho com a gente aqui na Rádio Jornal e também lá na TV Jornal. Vou passar sua pergunta agora para a Fabrícia. Então, Fabrícia.
Oi, Anne, boa tarde. Minha conexão caiu. Poderia repetir, por favor, a pergunta?
Sim, ele disse o seguinte, que sempre ouviu falar que a primeira alimentação é a mais importante. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. E aí ele pergunta se, por exemplo, a gente tem o costume, né, de ir tomar café da manhã e comer aquele cuscuz, por exemplo. Ele até testou cuscuz com guisado, com a carne guisada. Aí ele pergunta se é melhor comer esse cuscuz com guisado ou é melhor comer frutas, em que deve investir?
Ah, entendi. Ótima pergunta. E aqui no Nordeste a gente tem muito hábito de consumir cuscuz. Na verdade, não existe uma regra, tudo vai depender do hábito, da quantidade, e você pode estar variando essa refeição. Você pode sim adicionar no seu café da manhã uma porção de fruta e também comer uma porção menor do cuscuz, né, com uma proteína, pode ser a galinha, pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser uma outra fonte de proteína. Mas o interessante é que você possa estar variando essas opções do café da manhã. E lembrando que não só o café da manhã é a refeição importante, é importante que você tenha hábito de fracionar essa sua refeição durante o dia para não tomar um café da manhã muito, né, exagerado, uma quantidade muito grande e passar longas horas sem se alimentar, né, dependendo principalmente da sua atividade durante o dia, do seu trabalho. Mas você pode estar, assim, comendo cuscuz e variando essas opções ao longo da semana, e você tendo outras fontes também de alimentos. Então, o interessante é que você possa estar realmente variando.
Agora é Paula de Boa Viagem que está com a gente ao telefone. Paula, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, Anne Brasil. É um prazer estar com você.
Prazer meu conversar com você, Paula.
Anne, olha, eu quero saber. O amendoim, qual é o... assim, qualquer serve, né, que tem a mobilidade. E se o macarrão e o arroz de regime é importante...
Desculpa, cortou um pouco. O amendoim...
E o macarrão integral. E o arroz, o pessoal fala muito que a fatura do regime é mico. Eu quero saber a verdade, se isso é para o regime mesmo ou se pode ser outro macarrão.
Então, o macarrão integral, é isso, Paula? Tá cortando a sua ligação? E aí você perguntou sobre o amendoim e sobre o macarrão integral, é isso?
Isso, Paula. Isso, Ana.
Então, deixa eu passar aqui para o doutor Diego. Doutor Diego, amendoim faz bem, macarrão faz bem, macarrão integral, por exemplo, ela cita macarrão integral. Se é bom mesmo ou se é só para dieta?
Eu vou compartilhar com o Fabrício, acho que ela vai concordar comigo. E a gente vai lá um pouquinho para trás, diante do que a gente conversou. Não existe nenhum alimento mágico, né? Todo alimento que ele é consumido em excesso, ele pode ser prejudicial. O macarrão, ele é uma fonte de carboidrato, né? Não é mágico o número que a gente escolhe para estipular quantas calorias o paciente ele pode ingerir, né? Então, existem vários métodos de avaliação, né? Tem a bioimpedância, as dobras cutâneas, conferências, e aí a gente consegue, numa avaliação física, tanto nutrólogo quanto nutricionista, definir quanto o paciente precisa por dia. E é tudo muito matemático. Se você ingere além do que o seu corpo precisa para a sua demanda energética diária, você vai engordar, né? Então, não existe o macarrão ser benefício, ser um alimento bom, ou amendoim. O amendoim, por exemplo, as oleaginosas, tem uma densidade energética muito alta por grama por quantidade de alimento. Da mesma forma, o macarrão, né? Mesmo o integral, ele tem muita energia. Então, o que cabe ao profissional que vai orientar o paciente é o equilíbrio. Você pode comer de tudo, desde que inserido num bom planejamento alimentar, né? E eu acho que, só puxando um pouquinho também a questão do cuscuz, das frutas, o paciente não está proibido de comer alimentos. Ele pode comer numa proporção adequada. Isso é saudável. Cada alimento ele tem seu potencial, do ponto de vista de micronutrientes, de vitaminas, e a gente tem que utilizar isso a favor, né? Só que a gente não pode usar além do que o nosso corpo precisa. Senão a gente acaba engordando, né, ou secando, ou emagrecendo. Então, esses ajustes finos têm que ser discutidos com o profissional. Costumo dizer assim, tem um paciente que ele não abre mão do sushi dele. Então, veja só, esse sushi aqui é extremamente calórico. Numa dieta que você está restritiva, que você precisa emagrecer, a gente pode inserir, desde que numa quantidade menor, e observando as outras refeições. Nada é proibido, nada... não pode deixar de comer, tá? Desde que inserido no bom planejamento.
Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a alimentação como forma de evitar doenças, e nós estamos conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha e também com o nutrólogo Dr. Diego Augusto. Dr. Diego, a gente tem a pergunta aqui da Wanda, ela mandou pelo nosso WhatsApp, ela pergunta se há relação entre peso e hipertensão. Doutor Diego, tá me ouvindo? A gente está com a conexão com o doutor Diego?
Tô me ouvindo
agora sim.
Desculpa, eu tava com o fone desligado. Sim. Pacientes com excesso de peso vão ter mais chances de fazer e de abrir quadros de doenças crônicas, né? E aí, como eu citei anteriormente, pacientes que vão abrir quadros de diabetes, de hipertensão, né, de dislipidemia. Então, é importante que o paciente ele comece a aderir a um bom planejamento para evitar. Essas são doenças crônicas não transmissíveis, né? A dislipidemia, a diabetes e a hipertensão. Então, você está me ouvindo?
Sim, estamos lhe ouvindo.
Então, é muito importante a questão da alimentação, ela vai muito além da questão do perda de peso, de ganho de massa muscular. Ela vai para a prevenção de doenças, certo? O paciente que ele consegue ter um bom planejamento alimentar, ele vai evitar doenças futuras, né? E aí, lembrando que uma vez estabelecido o quadro de hipertensão arterial ou diabetes mellitus, o paciente, ele dificilmente ele vai retroceder, ele não vai curar, ele vai ter que ser eternamente acompanhado, terapia farmacológica. Então, é muito importante o peso, vou um pouquinho além, o peso ele faz com que o paciente, principalmente a adiposidade central, né, o aumento da circunferência abdominal, desenvolva uma entidade chamada de síndrome metabólica, que está associada a vários outros fatores, então hipertensão, diabetes, triglicerídeos, e isso faz com que o paciente ele esteja no estado pró-inflamatório, né? E aí ele aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doenças cerebrovasculares. Então, peso, né? Uma coisa muito importante, só para deixar um pouquinho claro, deixa eu só... Você está me vendo, né?
Sim.
O celular deu uma... só para deixar claro, o peso, ele não define muito composição corporal, né? Óbvio que o paciente obeso, ele vai ter uma maior distribuição de gordura, né, na sua composição corporal. Mas existem pacientes que têm o mesmo peso e não necessariamente vão ter as mesmas comorbidades. Mas o paciente que tem excesso de peso, né, se ele não for muito bem acompanhado, manejado, ele pode desenvolver essas doenças que muitas vezes não vai conseguir regredir, né? Vai ter que acompanhá-lo, né, boa parte da vida.
A gente tem agora a pergunta do Osinaldo. Fabrícia, ele pergunta se óleo de coco é bom para fritar carnes e ovos. Fabrícia também.
Osinaldo, o nome dele?
Osinaldo.
Osinaldo, boa tarde, Osinaldo. O óleo de coco, ele não é a melhor opção de escolha para aquecer e fazer frituras. Na verdade, a fritura, seja qualquer fonte de gordura, ela deve ser feita e consumida bem com muita moderação. Porque mesmo que você, por exemplo, tem muitos pacientes que fazem, mas eu sou frito com azeite. O azeite é uma excelente fonte de gordura, mas a partir do momento que você está aquecendo altas temperaturas, você está perdendo todas as propriedades desse óleo. Então, o ideal é que seja reduzido na rotina alimentar desse paciente as frituras, independente do tipo de gordura que esteja sendo utilizada para esse tipo de preparo do alimento. Então, prefira grelhar as carnes ou assar no forno, pode até fazer um molho, com um molho com menos gordura e não consumir tanto esse molho. Frituras deixa para ser feita de forma mais esporádica, demora mais para ter esse hábito na sua rotina alimentar. Essa seria a melhor opção.
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação como forma de evitar doenças. Nós estamos conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha e com o nutrólogo Dr. Diego Augusto. E nós temos agora o áudio que foi enviado para o nosso WhatsApp pelo nosso ouvinte, o Tasquiá. Vamos ouvir.
Boa tarde, Anne Barreto. Aqui é Tasquiá, índio funiô de Águas Belas. Parabéns pelo programa, viu? A senhora, como sempre, educada. Nós se alimentamos, índio, de macaxeira, erva natural, mel, peixe, tudo natural que a natureza oferece. Inclusive, até Viagra natural a gente usa quando for preciso. Eu não sei se o doutor ou a nutricionista tem algum complemento para a gente ficar mais com o corpo cheio de vida. Boa tarde.
Boa tarde, Tasquiá. Obrigada por sempre estar com a gente. Fabrícia, você pode ajudar o Tasquiá?
Boa tarde, Tasquiá. Eles já estão cheios de vida, né? A cultura indígena é cheia de vida, está em contato com a natureza, respeita a natureza, né? Produz seus alimentos, cultivam o que consomem. Então, eles já estão cheios de vida por natureza, né? A cultura indígena tem todo o meu respeito e nós aprendemos, na verdade, a nossa alimentação tem muito esse resgate da cultura indígena na nossa alimentação, no nosso dia a dia, na nossa cultura, né? Principalmente aqui no Nordeste também. Então, realmente, a gente aprende também muito com eles, é uma troca. E acho que o segredo é isso aí, é se alimentar de alimentos naturais, vindo da terra, né? O desembale menos e descasque mais. É isso aí, e a gente realmente assina embaixo, porque a cultura indígena tem muito também a nos ensinar.
É isso. Doutor Diego, para a gente finalizar, o senhor falou muito sobre a questão da quantidade que as pessoas devem ter cuidado e falou muito sobre planejamento também. Mas muita gente não vai ter condições, por exemplo, de ir agora no nutricionista, no nutrólogo. Tem como a gente saber, naturalmente, assim, a quantidade que a gente deve consumir? Tem algo que a gente deve perceber, assim, ah, tem demais e eu não posso, então, tanto assim? Como é que as pessoas devem pensar nessa questão da quantidade?
Perfeito. Assim, eu costumo conversar muito com meus pacientes que a fome, ela tem um caráter de saciedade e tem um caráter emergencial. Eu acho que cabe muito ao paciente identificar isso. Vou dar um exemplo de mulheres, pela questão hormonal, inclusive. Então, mulheres em período de TPM, por exemplo, elas se sentem com mais vontade de comer doce, né? Isso tem a ver com um circuito hormonal que vai fazer com que ela queira consumir esse alimento, essa caloria vazia. Então, assim, cabe a gente entender que o consumo calórico depende muito das necessidades de fato que a gente precisa. Então, o ouvinte agora falou uma coisa bem interessante. Eu costumo falar sobre a dieta urgente. Além da dieta dos indígenas, a gente tem uma gama de alimentos saudáveis na nossa cultura. A gente não precisa ficar imitando o que há de fora. Então, exemplo, macaxeira, cuscuz, são carboidratos de baixo índice glicêmico, rico em fibras, que dá para a gente fazer pratos saudáveis, né, nutritivos, e contemplando esses micro e macronutrientes que a gente tanto precisa. Então, mesmo quem não está conseguindo, né, seguir, ser acompanhado por um profissional, dá para fazer escolhas saudáveis, né? A gente sabe, quando chega, por exemplo, no restaurante, o que é saudável e o que não é, né? O que dá saciedade, uma saciedade prolongada e uma saciedade momentânea.
Sim.
Esses alimentos como os doces, as sobremesas, dão a saciedade imediata, mas daqui a pouco a gente está com fome. Então a ideia é fazer mesclar, né, substâncias que vão te dar um prazer mais duradouro, né? Alimentos saudáveis, ricos não somente em glicose, né, mas ricos em fibras, né, que vão gerar mais saciedade e aí te deixar mais satisfeito por mais tempo.
Não variedade e equilíbrio.
Hidratação,
né?
Tá? Ingerir água é suficiente, tá? Reações que acontecem a todo momento no nosso corpo, né?
Seria
basicamente essa orientação.
Tá certo, doutor Diego. Muito obrigada por esse consultório de hoje.
Eu que agradeço o convite.
Doutora Fabrícia, muito obrigada também por mais esse consultório.
Eu que agradeço, Anne, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também pela presença do Dr. Diego e a todos os ouvintes que participaram. Foi um prazer.
Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre fica por aqui. Daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A gente volta amanhã às 14h. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.